A Rádio Nu em Nova York vai conversar com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, logo após o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas. Que mensagem trouxe Guiné-Bissau ao mundo numa altura em que parece estar a celebrar-se, portanto, o sucesso da implementação de programas económicos?
Nós, a nossa primeira mensagem é para que haja paz no mundo, que haja diálogo, que haja debate de ideias, não é? Para evitarmos as grandes crises que temos assistido nos últimos anos.
A África está neste momento a viver um momento difícil, disse o secretário-geral da ONU, marcado por manifestações em muitas partes do continente. Como é que a Guiné-Bissau tenta, de alguma forma, tirar lições deste fenómeno?
Como sabe, a Guiné-Bissau atravessou momentos muito difíceis, não é? E do qual o governo que eu tenho a honra de chefiar, tivemos que fazer todo um programa que vise, efetivamente, o desenvolvimento sustentável do nosso país. Hoje já podemos dizer que, efetivamente, conseguimos dar grandes passos em tudo quanto almejávamos. Hoje conseguimos ter o ponto de conclusão e o perdão do estoque da nossa dívida externa, não é? Penso que hoje é um grande passo que o governo deu, não é? E hoje, conforme eu acabei de dizer no meu discurso, através da iniciativa Sua Excelência Presidente da República, tanto está a haver todo um debate que permita um diálogo nacional, não é? Que permita a verdadeira reconciliação entre os guineenses. Portanto, esta iniciativa está a ser corroborada com êxito pela própria Assembleia Nacional Popular, onde já se fez debate em torno da sociedade civil, dos militares, não é? E mesmo na diáspora, permitiu escutar os guineenses e finalmente vai haver uma reunião em Bissau, não é? Que culminará com a Conferência Nacional com vista à promoção da paz e da estabilidade.
Neste momento, o que é que mais lhe preocupa na Guiné-Bissau?
A nossa maior preocupação é a estabilidade e o bom desempenho macroeconómico, não é? Finalmente, a estabilidade macroeconómica conseguiu-se, conforme eu disse. Hoje, depois da última avaliação feita pelo Fundo Monetário, foi com grande prazer que foi anunciado que a taxa de crescimento da Guiné-Bissau atingiu 5,3, não é? Quando a taxa de crescimento no seio da UEMO, que é a nossa comunidade regional, é 4%. E nós, no ano de 2010, atingimos o 4,3. E no ano de 2011, 5,3, isso significa que o governo está a cumprir com todos os compromissos que tem com os seus parceiros de desenvolvimento, não é? A segunda satisfação é, efetivamente, com o grande apoio do governo de Angola, liderado pela Sua Excelência, o Sr. Presidente José Eduardo Santos, que assumiu, de facto, que a reforma no setor da defesa e segurança era um imperativo urgente. E, como sabe, o MPLA e o PGC são companheiros de armas desde o tempo de luta da libertação nacional. O PGC completou agora 55 anos, em setembro. O MPLA, em dezembro, completará 55 anos. Então, são partidos maduros, partidos que fizeram a luta, entenderam que deviam ajudar seus companheiros de armas. Por isso, Angola assumiu diretamente, no quadro bilateral, todo o processo da reforma de defesa e segurança. Como sabe, neste momento, temos a missão da Missang, que está instalada em Bissau, que tem promovido encontros, palestras e formação dos quadros guineenses, não é? E o governo de Angola disponibilizou de imediato cerca de 43 milhões de dólares, não é? Além de equipamentos, de viaturas, que permitam-nos preparar e ter uma força armada republicana, não é? Porque um país que se pretenda ser um país desenvolvido tem que, efetivamente, ter estabilidade. Sem estabilidade, você não pode falar no desenvolvimento económico.
Aqui nas Nações Unidas, é a questão das reformas. Como é que Guiné-Bissau vê a ONU daqui a mais alguns anos?
Bom, o que é que eu também acabei de dizer na ONU, principalmente no Conselho de Segurança. Nós queremos um Conselho de Segurança mais abrangente, tendo em linha de conta a representatividade do continente africano também, não é? Porque estamos sendo um pouco desfavorecidos. Portanto, a ONU tem que ter reformas, não é? Tem que ter reformas, e esta reforma é precisa que, de facto, que seja implementada, tem que ter uma componente forte de todos os seus membros, não é? E, como sabe, os apoios muitas vezes anunciados para a comunidade internacional demora a surtir efeito, porque há muita morosidade. E por isso que eu disse há pouco, o governo de Angola tomou a iniciativa no quadro bilateral para dar mais celeridade no quadro da reforma da defesa e segurança, porque tudo que foi prometido pela CDAO e pelos outros parceiros demora a entrar. E sabe que um país pequeno como o nosso, quando se anuncia milhões de dólares de apoio, não entra, o que é que o outro mais pequeno pensa? Pensa que o governante comeu o dinheiro, não é? Utilizou mal o dinheiro. Isso às vezes traz conflitos desnecessários, não é? Portanto, pensamos que a reforma na ONU é necessária, até porque para a ONU conseguir implementar várias reformas que têm sido anunciadas. Né? O caso concreto, a reforma de defesa e segurança, teve um apoio forte da ONU Bis, que aumentou o seu staff a partir de janeiro deste ano, e a própria União Europeia, que tinha se afastado da reforma por força da aplicação das sanções no quadro do artigo 96 e 97, e depois das consultas que houve, mesmo com a ACP, África, Caraíba e Pacífico, a União Europeia voltou a reafirmar o seu apoio ao desenvolvimento da Guiné-Bissau.
A última questão é relativa ao que espera da CPLP. Fala hoje de Angola, que está a presidir a comunidade e o apoio que Angola deu ao seu país. Para o ano é Moçambique. O que é que espera ter de Moçambique a apoiar ou na liderança da CPLP?
Nós pensamos que a CPLP, que neste momento está a ser presidida por Angola, pelo menos Angola deu mostra de visibilidade, mostra de querer fazer muitas reformas, não é? E dar outra visibilidade à CPLP. E eu penso que com Moçambique assim será ainda cada vez mais, dando a sua contribuição para o engrandecimento da nossa comunidade.
Conversamos com o seu homólogo de Timor-Leste, que falou da possível ou da provável participação do país em missões de paz. Portanto, no final de 2012, pretendem que saia a missão de paz da ONU, portanto, que complete a sua missão, mas pretendem depois participar em missões de paz em outros países. A Guiné-Bissau, como é que se vê a contribuir no futuro para missões de paz em todo o mundo?
Como sabe, a Guiné-Bissau, camarada Amílcar Cabral, nós todos dizemos que era um visionário. Amílcar nunca lutou só para a Guiné-Bissau, lutou para ter paz no mundo. Se formos a ver a tricontinental da Havana, em que aparece Amílcar Cabral com Ho Chi Minh, é para ver que Amílcar era uma pessoa que tinha uma visão universalista. Tanto assim que depois da nossa independência, a Guiné-Bissau, mesmo a tomar a sua independência, a Guiné-Bissau exigiu a independência de todos os povos colonizados. Não foi só a Guiné-Bissau. E a partir daí, não é, porque nós proclamamos a independência em 73, 24, hoje completamos 38 anos da nossa independência, mas nós só tivemos reconhecimento de jure a partir da negociação do Acordo de Alger, em 74. Né? Portanto, nós pensamos que desde aquele momento a Guiné-Bissau participou em muitas missões de paz. Quando houve conflito em Angola, as primeiras forças que entraram em Angola foram forças da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau esteve em Moçambique, esteve em São Tomé, participou na formação das forças da Fretilin, não é? E participou na pacificação de Libéria. Muita gente não sabe, porque nós nunca divulgamos, não é? Porque nós participamos nessas missões com uma missão humanista, mas nunca fazemos com propaganda política. Mas todo esse governo reconhece hoje o papel que a Guiné-Bissau teve nesses conflitos. Portanto, só depois de entrar as forças da Guiné-Bissau na Libéria, como sabe, foi uma força armada que foi condecorada até pelas Nações Unidas, pelo seu desempenho, que depois possibilitou a realização das eleições livres e democráticas na Libéria. Portanto, nós estamos disponíveis. A Guiné-Bissau atravessou um momento difícil, naturalmente, porque essas missões têm custos e nós houve muita demora em ter alguma contrapartida. Nós somos um país carente. Por isso também nós dizemos que é uma missão gratificante, tanto assim que hoje a Guiné-Bissau está a precisar e outros países do mundo estão-se a oferecer para apoiar a Guiné-Bissau. É reconhecimento do que é que a Guiné-Bissau fez ontem. Penso que isso é gratificante.
Para terminar o dia da independência da Guiné-Bissau, momento de renovação, momento de reflexão, que mensagem é que gostava de deixar para os guineenses quanto ao futuro do país?
Bom, também é um momento de reflexão, também nós chamamos momento de dor, porque infelizmente tivemos conhecimento, faleceu o primeiro presidente de Cabo Verde, camarada Aristides Pereira, foi sempre companheiro de Amílcar Cabral, foi o primeiro presidente de Cabo Verde, que deu uma grande contribuição na luta. Portanto, pensamos que nós, mesmo CPLP, estamos de luto, não é? Por a perda dessa grande figura da nossa comunidade. Bom, a mensagem que eu posso passar aos guineenses é uma mensagem de paz, para continuarmos a trabalhar, com vista a continuar a merecer a confiança e o respeito do nossos parceiros de desenvolvimento. Só assim é que podemos continuar a trabalhar na senda de um desenvolvimento efetivo que nós todos almejamos.
Muito obrigado. Obrigado.